11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, comentamos hoje no Dedo de Prosa, na abertura do Conexão, que não está fácil para muita gente encarar, Marcela, esta segunda-feira.
Não está, não. O primeiro dia de trabalho da semana já é complicado, depois de um feriado emendado com o fim de semana, então...
E para tumultuar ainda mais o meio de campo, estamos bem no primeiro dia útil do horário de verão, o que obrigou muitos a ter que pular da cama uma hora mais cedo.
Agora tem uma coisa, não bastasse tudo isso, se o time do seu coração perdeu no final de semana, aí a segundona ganha ares de filme de terror.
Afinal, os colegas da firma devem estar te esperando só para começar a zoação. Marcela, será que essa é a situação dos nossos comentaristas de hoje? Vamos conferir. Qual é seu time, Marcela?
Olha, eu tô sem time. Em 2018, eu tô completamente... eu tava torcendo pro Cruzeiro até o final, ou até o início do ano. Mas eu não sei a quantas ando, então eu não posso me considerar uma torcedora que valha mesmo.
O Cruzeiro ganhou
pois
no final de semana.
Mas,
então,
sem minha torcida, poxa.
Bom.
Bom saber.
Vamos ver quem tá na ponta da linha pra... saber se essa segunda-feira está tranquila ou vai ser de zoação. É o Pedro Henrique Costa, torcedor do Flamengo. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal aí do 11 minutos do Conexão Senado. Pois é, 11 minutos com uma hora ao menos de sono, né, Adriano? Essa segunda-feira. E eu acho que eu não estou podendo comemorar muito, não, em relação ao meu time, porque desperdiçou a chance de pegar esse brasileiro aí. Agora vai ter que ficar brigando pelo menos para ir para Libertadores, né?
Ficou no cheirinho, né, Pedro, de novo?
É, ficou no cheirinho. Ficou, tá complicado. Não aproveitou o que tinha que aproveitar. Dois empates aí em jogos importantes. Agora tá mais difícil.
Tá, e portanto, esse é o Pedro Henrique Costa. Vamos falar ainda muito com o Pedro aqui para comentar a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos deixar a zoação... o horário de verão um pouco de lado e falar de mais dinheiro para as modalidades olímpicas.
O futuro do esporte olímpico pode depender das loterias. Também esperam por mais verbas à cultura e à segurança pública.
Mas o dinheiro poderia ser maior se houvesse leis mais claras para todos os jogos de azar. Essas foram algumas das questões discutidas em audiência pública sobre a medida provisória das loterias, como conta a repórter Larissa Bortoni.
A medida provisória 846 prevê que do bolo arrecadado com as loterias federais a cada ano, cerca de R$1 bilhão devem ir para a segurança pública, outros 443 milhões para a cultura e R$630 milhões para os esportes. No debate sobre a MP, autoridades dessas áreas defenderam esse dinheiro extra. O ministro dos Esportes, Leandro Cruz, garantiu que o futuro do esporte olímpico depende desses recursos.
Sobrevive. Mas nós vamos voltar 30 anos atrás no esporte brasileiro.
As loterias da Caixa Econômica Federal apuraram R$13,88 bilhões no ano passado. Mas como alertou o professor Pedro Trengrose, a arrecadação poderia ser muito maior se o jogo no Brasil tivesse regras claras.
Hoje, há mais de 500 sites oferecendo apostas online no esporte brasileiro. São mais de R$4 bilhões que vão embora do Brasil todo ano sem nenhuma regulação, sem nenhum monitoramento, sem nenhum controle.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB paraense, informou que nesta quarta-feira apresenta o relatório à comissão mista que analisa a MP 846. Lamentou o pouco tempo para o debate, uma vez que a proposta deve chegar à Câmara até o próximo dia 6.
Nós não podemos perder esta oportunidade de fazermos essas correções no processo da distribuição dos recursos da loteria.
Além de dinheiro para segurança, cultura e esportes, a medida provisória prevê recursos para a Cruz Vermelha e para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Muito obrigado aí a Larissa Bortoni pelas informações. Pedro Henrique, a gente pensava que depois das Olimpíadas... ia ter dinheiro à vontade para o esporte, principalmente aí para o esporte olímpico, e não foi o que aconteceu. É uma tentativa aí de colocar um pouco mais de dinheiro no esporte.
É verdade. Essas áreas, né, aqui no Brasil, pelo menos, do esporte, da cultura, enfim, são ministérios, são castas que recebem geralmente menos orçamento. São as que têm um orçamento mais enxuto, sempre assim, todos os governos, pelo menos os mais recentes, têm sido assim. E o esporte, acho que sofre com esse tipo de falta de investimento. Não só falta de investimento, mas acho que falta também um pouco de uma gestão aí melhor, uma clareza, né? Como você falou no início lá, de como esses recursos são empregados. Essa MP aí, 846, ela está substituindo uma MP já mais antiga um pouquinho, que foi editada em julho, que já perdeu a validade, que foi a 841. E que na 841, esses recursos eles estavam sendo colocados muito mais para a segurança pública. Aí houve uma pressão, né, das pastas de esporte, cultura, que estavam perdendo, né, parte desse bolo aí. E aí o governo resolveu editar essa outra, 846, melhorando um pouco o percentual para a área de esporte e cultura, que não é assim alto, mas já melhorou um pouquinho essa distribuição. E o senador Flecha Ribeiro já apresentou o relatório na quarta-feira, e agora foi pedido vistas do relatório pelo presidente da comissão, deputado, e acho que a partir de amanhã já deve ser votado. Pelo que eu percebi aqui no relatório do senador Flecha, que ele apresenta um projeto de lei de conversão, que na verdade substitui a MP, porque ele acatou algumas emendas, né, algumas sugestões. Então eu acho que já ele muda alguns percentuais. Pelo meu entender aqui, a preocupação dele talvez seja manter o percentual um pouquinho mais alto esse ano para o esporte e para a cultura, porque eu não sei se tem uma preocupação como será daqui para frente a questão dos ministérios. O presidente eleito Bolsonaro já deixou entender que o Ministério da Cultura e do Esporte, por exemplo, serão fundidos. Mesmo que previsto em lei esse orçamento, eu não sei como é que isso é feito na prática, né? Como que esse dinheiro vai ser mesmo usado, repartido entre os ministérios. Acho que tem essa preocupação daqui para frente. Na audiência pública teve essa preocupação dos especialistas, né? De ver como que isso vai ser feito. Então, acho que é assim, sempre bom dinheiro para o esporte e a gente precisa disso, né? Mas a gente tem que ver como que isso vai ser distribuído e vai ficar daqui para frente.
É verdade, realmente é importante analisar aí a execução dessa medida provisória e também vamos aí avaliar como o texto vai sair realmente aqui do Senado e da Câmara dos Deputados. Bom, agora vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos, porque teve rodada no final de semana.
Teve? Eu não prestei atenção esse fim de semana direito, assim. Teve rodada?
Teve rodada no Campeonato Brasileiro, viu, Pedro? O Flamengo, inclusive, como você falou, empatou, né, com o São Paulo. Agora, acho que agora acabou, né, Pedro? O ano acabou para o Flamengo. Agora é só aguardar aí o dia 31 de dezembro para começar o ano que vem, né, Pedro?
Não, Adriano, você está sendo muito cruel, né? Assim também não. Não acabou. O Flamengo perdeu só a chance de ganhar o Brasileiro, eu acho. Mas tem que manter ali nas primeiras posições. Está em terceiro, perdeu o Inter, foi... O Inter superou o Flamengo nessa rodada, no finalzinho, ganhou o jogo no finalzinho. Mas eu acho que o Flamengo tem que manter aí pelo menos esses próximos jogos aí para ficar entre os quatro. E tem a questão do dinheiro também, né? Eu acho que isso é importante aí, pegar um pouco dessa grana aí, porque a diferença é muito grande. Cada posição que você cai, também você perde muito dinheiro, né, de premiação. Então acho que é importante também ficar de olho nisso aí.
É verdade, o Flamengo está em terceiro com 60 pontos, São Paulo em quarto com 57, os dois times empataram aí no domingo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, viu, Marcela, ganhou do Santos por 3-2, jogo tumultuado no final, teve briga no final. Agora o Palmeiras abriu 5 pontos aí em relação ao segundo colocado. O Palmeiras está bem no campeonato, hein, Marcela?
Bacana, bacana. O Anderson Mendanha, né? O nosso palmeirense da equipe.
Isso, o Anderson Mendanha tá de férias. Tá tranquilo, tá feliz.
Começou a semana bem.
A Isaura também, né?
A Isaura Oliveira, que também tá de férias. Os palmeirenses combinaram para sair de férias. A Isaura Oliveira, operadora de áudio aqui do Conexão, e o Anderson Mendanha, que é produtor aqui da Rádio Senado, Marcela. Mas o Palmeiras tá bem.
Tá bem, tá bem.
O Internacional, segundo colocado, com 61 pontos. E o Flamengo, como bem disse o Pedro, tem que segurar aí essa posição para garantir vaga na Taça Libertadores do ano que vem. Agora, hein, Pedro? Falamos aqui da segunda-feira complicada, com horário de verão, depois, segunda-feira depois de um feriado, tem a zoação dos colegas, o Fluminense perdeu do Vasco, 1-0.
Pois é, que coisa, né? O Vasco tem, dá umas alegrias pro Flamengo, né? Quando no, o Flamengo não pode, o Vasco dá uma ajudada, assim, né? Foi quanto? Foi 2-1 o jogo?
Foi 1-0 pro Vasco.
Foi 1-0, mas você assistiu ao jogo? Foi bom o jogo? Foi...
Não, nada que vá subir o dólar, não.
Nem o Vasco, né?
É verdade. Mas o Vasco deu uma descolada da zona de rebaixamento com essa vitória, viu, Pedro? América Mineiro, que abre a zona de rebaixamento, tem 34 pontos, e o Vasco, com essa vitória, foi para 38, ou seja, mesmo que perca na próxima rodada, não vai para a zona de rebaixamento.
Então ficou bom pro Vasco, hein, essa vitória aí. O Fluminense tá ali no meio, ali, né? Nem aqui nem lá, né? Como é que
o Fluminense tá no G10, tá na décima posição com 40 pontos.
Ah, então tá bom, então tá certo, tá no meio da tabela.
No meio da tabela ali é aquele que não tem chance de título e também não tá naquela situação desesperadora. Se bem que, matematicamente, ainda não tá garantido na Série A. O número mágico para um time... não ter ameaça para cair para a Série B é 46 pontos. Então o Flu precisa aí de 6 pontos para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Agora o Sport Recife.
Sim, Pedro. De quantos ainda? De quantos que faltam disputar?
Já tem 32 jogos completados, faltam aí 6 jogos.
6, é. Ah, tranquilo para o Fluminense.
6 empates a gente consegue. Agora tem também a zona de rebaixamento. O Sport Recife, viu, Marcela? Time do Gesiel Carvalho, joga hoje contra o Ceará. Joga na Ilha do Retiro. O Sport Recife precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Se o Sport ganha, já fica fora da zona de rebaixamento, Marcela.
Pois é, o Gesiel Carvalho deve estar aí na expectativa. Mas eu vou te dizer, voltando ao assunto do Vasco, que nós já tivemos aqui uma manifestação, para aí, da Samara, hein?
Samara Sadek. Que é produtora de estúdio e torce pro Vasco.
Ela falou assim, para aí, pro torcedor vascaíno, isso foi um grande jogo, sufoco, mas o Vasco mostrou que ainda tem muita força e não vai pra segundona dessa vez, não. Tá aí.
Eu gostei dessa vez, ou seja, tá aberta a possibilidade, né, Pedro? Ato falho da Samara, ano que vem, quem sabe?
E o Aldo também está de ouvido ligado aqui no 11 Minutos. Ele diz assim, ó, bela vitória do Fogão no Nilton, na dificuldade e na raça. E mandando um abraço aqui para todos do 11 Minutos, dizendo assim, Gatito foi fundamental. Valeu, Aldo.
É, ganhou do Corinthians, Botafogo, né?
Botafogo que está com 38 pontos ali atrás do Vasco. O Vasco tem 38, mas aí ganha nos critérios de desempate. É isso aí, o Botafogo e o Vasco segurando, hein, Pedro?
Que seria do futebol carioca sem o Flamengo, hein, Adriano? Que coisa.
É, o Flamengo aí tá nadando de braçada entre os times do Rio. Agora vamos falar, Pedro e Marcela, da Série B do Campeonato Brasileiro, porque como Luiz Carlos Macedo e como Eudes já disseram, eles são de Fortaleza, o Fortaleza vai voltar para a Série A. Matematicamente garantiu na rodada do final de semana o acesso para a Série A. Depois de 12 anos de ausência, Fortaleza, que foi a Goiânia, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1. E agora, Pedro, vamos ter Fortaleza na Série A, quem sabe fazendo companhia ao Ceará também na Série A em 2019.
Pois é, o Ceará tem que segurar essa permanência aí, né? Pra gente ter dois times lá do Ceará, dois times, ter um clássico, né? Cearense na primeira divisão. Legal, merece, né? O time merece. Tá sob o comando do Ceni ainda? Não sei, tô por fora, tá ou não? Já é
Rogério Ceni, sim, é. Rogério Ceni.
Pois é, então eles deram continuidade, né? Porque foi um início difícil lá no Fortaleza, eu acho, pro Rogério. E depois ele veio melhorando aí. Então é isso aí, né? Resultado do trabalho aí.
E pro Rogério Ceni foi bom tá no Fortaleza agora com essa fase boa, porque o Rogério Ceni começou de forma muito ruim a carreira de técnico. Ele já começou no São Paulo, um time de primeira divisão, não aguentou a pressão, foi demitido depois de poucas rodadas. E agora o Rogério Ceni pega um time de Série B, que agora é um time de Série A, o Fortaleza, e aí ele vai ganhando experiência, tirou, digamos assim, o brevê. de técnico agora com essa boa campanha no Fortaleza. Inclusive, viu, Pedro e Marcelo, o Rogério Ceni pode conquistar o primeiro título como técnico, porque se o Fortaleza ganhar amanhã do CSA em casa, já garante o título antecipado da Série B do Campeonato Brasileiro. Já é uma boa, né, Marcela?
Com certeza. O Eudes, o Luiz Carlos, com certeza vão ficar felizes com esse resultado antecipado aí.
É isso. Então, Fortaleza aí já com os dois pés na Série A. O CSA está lutando para chegar lá. Tem o Avaí e o Goiás completando o G4 aí no Campeonato Brasileiro. E o Vila Nova, também de Goiás, está na quinta posição. É, Pedro, a briga aqui na Série B vai continuar quente nessas últimas rodadas, não pelo título, que já está praticamente com Fortaleza, mas para ver quem faz companhia ao time cearense na Série A em 2019.
É, isso aí, a Série B, a Série C e tal são muito disputadas, né? Você vê que o público também comparece e parece que é uma coisa mais, talvez mais equilibrada, não sei, dá essa impressão, assim, os times estão mais, né, acho que mais parecidos e é legal essa disputa aí. Você vai pegar fogo isso aí para pegar essa segunda vaga aí para subir para a Série A, com certeza.
É isso aí. Pedro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo aí do 11 Minutos. Valeu.
Valeu, Pedro.